A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu programa Universidade Multicamp. Hoje, em estúdios improvisados no campus universitário de Bragança. Eu tenho a grata satisfação de receber o professor Jaime Pantoja numa entrevista a muito esperada. O professor Jaime é mestre em Biologia Ambiental e titular da Faculdade de Educação em Bragança. Ele coordena um projeto intitulado Pesca Artesanal, Olhares sobre o Trabalho e Relações Intergeracionais de Pescadores e Pescadoras nas Comunidades de Quatipurumirim, Tracuateua, Pará. Seja muitíssimo bem-vindo, Jaime. Para que os nossos ouvintes o conheçam, fala um pouquinho sobre a sua trajetória na UFPA.
Olá. Eu entrei na universidade no ano de 1994, na condição de professor fadespiano na época. Em 97, fiz concurso para a cadeira da disciplina Sociologia da Educação, ligada ao curso de Pedagogia, aonde permaneço até o presente momento. Durante essa trajetória, praticamente mais de 20 anos, foram largas as experiências no campo do magistério superior, né? Além de projetos voltados para a extensão universitária e também projetos de pesquisa, sempre relacionando a educação com a região onde nós estamos inseridos, que é o Nordeste Paraense.
Professor, o senhor está há muito tempo, como o senhor mesmo acabou de declarar, no campus universitário de Bragança. Diga um pouquinho como é que foi essa evolução. Como é que era a Bragança, a Faculdade de Educação, da sua chegada para a Bragança de hoje?
E, se nós olharmos, fizermos uma linha do tempo a partir de 94, né, nossa chegada aqui, eu e mais outros colegas da área da matemática, língua portuguesa, né, fomos os pioneiros, os três cursos que funcionavam, pedagogia, matemática e letras. Até os dias atuais, eu não posso negar que houve uma evolução, né? Uma evolução quantitativa e também uma evolução qualitativa, né? De três cursos então existentes, né? Hoje nós estamos praticamente com 8 cursos de graduação no campus, 2 programas de pós-graduação, né, a nível de mestrados e um a nível de doutorado, e nós temos uma produção científica bastante salutar, né, e reconhecida academicamente nos meios nacionais e internacionais. Então isso nos dá assim, uma alegria de acompanhar essa evolução que o campus, né, viveu e está vivendo até o presente momento.
Professor, o senhor já ocupou alguns cargos administrativos como diretor, como coordenador do curso de Pedagogia na Faculdade de Letras. Fale um pouquinho sobre essa experiência administrativa.
E nessa trajetória, ao longo do tempo, né, vários cargos tivemos por obrigação, até mesmo da profissão, e também por exiguidade da quantidade de profissionais existentes em cada curso, nós éramos obrigados, ao mesmo tempo, obrigado entre aspas, ao mesmo tempo estarmos em sala de aula, estarmos também na atividade administrativa. Eu fui coordenador da Faculdade de Educação, né, no período de 2000 até 2004, e também coordenei projetos que visavam a inserção de jovens, ribeirinho no caso, filho de pescadores, para a chegada deles no curso superior. Como era que se dava isso? Era um projeto de extensão, nós levávamos estagiários para as comunidades ribeirinhas, eles, em termos de oficinas e aula de repouso, proporcionavam a esse jovem alguns conhecimentos necessários para que ele se submetesse ao processo seletivo até então existente naquela época, né? E a primeira fase geralmente era feita nesses modelos, a segunda e terceira fase do processo seletivo existente naquele momento era feito em convênio com os cursinhos pré-vertibulares existentes em Bragança, da qual nós, enquanto faculdade, fazíamos parcerias, né? Então isso nos dá uma alegria de termos vários alunos no nosso curso, não só da pedagogia, mas da letras, da história, da biologia, alunos que vieram nessa trajetória.
Professor, Campos de Bragança atua também em outras cidades circunvizinhas. Eu mesmo tive o prazer de trabalhar com o senhor em alguns desses municípios. Fale um pouquinho dessa experiência em outras localidades que são ligadas ao Campo de Bragança.
Nós temos os chamados núcleos, né? Além do campo, nós temos os núcleos atualmente, hoje o Campo de Capanema, que era núcleo, agora Campo de Capanema, mas nós também temos outros, como Viseu, Capitão Poço, Salinas, né? Que foram onde nós já atuamos. E temos essas experiências de alargar o processo de formação de professores, porque é a nossa função, não digo que é missão, mas é a nossa função social, né? Ou seja, estamos desempenhando a função social da educação, formando professores, né? Para que a nova geração possa, de certa forma, ter uma qualidade de ensino melhor da que a minha e a sua geração teve em épocas passadas.
Professor, quais são as disciplinas pelas quais o senhor é responsável e como o senhor atua nelas e a que visam especificamente essas disciplinas?
As disciplinas elas estão elencadas no eixo da sociologia, né? No caso da aplicada à educação, nós chamamos de sociologia da educação, a elas estão, se desdobram. Disciplinas como sociedade, Estado e educação, sociedade, trabalho e educação, política educacional, educação e desenvolvimento na Amazônia, que fazem parte do elenco das disciplinas do curso de pedagogia. Essas disciplinas, como eu sempre discuto com os alunos, elas não têm um caráter eminentemente metodológico, elas são chamadas disciplinas de fundamentos, né? Fundamentos da educação, que visam, de certa forma, relacionar o conhecimento acadêmico com a realidade social em que esses alunos estão inseridos.
Como é que é a inserção desses alunos, a recepção deles em relação a essa disciplina? Quais as dificuldades e ou facilidades?
Tristemente, eu posso lhe dizer que a recepção não é tão boa, né? Devido ao próprio processo de, diria assim para você, de aquisição de conhecimentos que esses alunos, ao chegarem do ensino, da educação básica para o ensino superior, né? Eles trazem lacunas, né? Que é conhecido por todos nós, e essas lacunas, muitas das vezes, são impeditivas para a compreensão dessa relação, né? Entre a academia e a realidade social em que eles estão inseridos. A disciplina geralmente ela é ofertada no primeiro semestre do curso de pedagogia e isso muitas das vezes é impeditivo. Os alunos realmente eles apresentam dificuldades na apreensão, diria para você, da importância que ela vai ter posteriormente na vida acadêmica deles, já que ela também abre leque para a questão da pesquisa e também para a questão das metodologias que fazem em grande parte a uma maior quantidade dos componentes curriculares do próprio curso.
Professor, educação e sociologia são duas áreas distintas, mas que estão interligadas e estão, se interpenetram. Como é que se dá essa inserção? Como é que o aluno percebe isso? Quais são as ferramentas, os teóricos de que o senhor se vale para fazer essa ponte?
Toda a ciência tem seus clássicos, né? Nós partimos geralmente dos clássicos, que é uma tradição da academia brasileira, né, inegável, e a sociologia tem os seus clássicos, né, clássicos que a gente classifica de acordo com as matizes ideológicas, progressista, conservadores, por aí afora, né. E aí nós temos os três, né, entre aspas, três porquinhos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber, né, que logicamente é necessário que se faça a correlação da produção sociológica desses autores com a educação. Além desses autores clássicos, logicamente a gente não pode esquecer o Gramsci, que é um baluarte nesse processo, e que atualmente a educação brasileira reflete muito do pensamento gramsciano, e autores franceses da escola francesa, né, chamados reprodutivistas, como o próprio Bourdieu, né? Outros como Althusser também nesse sentido, e mais recentemente os autores da escola norte-americana como McLaren, Michael Apren e também o brasileiro Paulo Freire e outros que vêm produzindo na área da sociologia e da educação no grupo que se constituiu na PUC de São Paulo, e também na Universidade de São Paulo.
Em educação, na faculdade, há uma tendência generalizada nas últimas décadas, vamos dizer assim, de um pensamento predominante de esquerda. Como é que o senhor vê isso?
Eu sempre brinco com os alunos que a educação, nós chamamos que ela é processo. Como a educação é processo, né, ela envolve em determinados momentos alguns modismos. Modismo que fazem parte, né, do senso comum de uma determinada época, de uma determinada sociedade. E se nós formos olhar ao longo da história, no século XX, a partir da década de 60, nós vamos ver isso bem delineado, né? Então, nós temos na década de 70 uma educação eminentemente técnica, né, onde você abominava tudo aquilo que estaria voltado para uma consciência crítica do educando. Vencida essa etapa, né, a partir da década de 80, 90 do século XX, nós entramos numa outra fase, a chamada pedagogia renovada ou pedagogia crítica, onde tudo que se relacionava à pedagogia anteriores, né, e aí eu posso citar o pensamento pedagógico de Durkheimiano, ele foi abominado, né. Esquecemos, no entanto, que a estrutura educacional brasileira em si ainda está assentada em cima desse pensamento conservador. Então, embora nós estejamos hoje vivendo um avanço progressista, a estrutura educacional, o projeto político educacional brasileiro é conservador, porque interessa, logicamente, a classe dominante.
E como é que o senhor vê as parcerias, as conexões internas e externas do curso dentro da universidade aqui e com o poder público local, atualmente?
Também nessa correlação, né, em determinados momentos, a pedagogia foi quase que abominada e responsável pelo fracasso educacional brasileiro. Então, todos, inclusive a mídia, utilizou muito disso durante muito tempo, né, crucificando e penalizando, sobretudo os pedagogos, pelo fraco desempenho que o nosso estudante proporcionava. Daí você teve que fazer uma rearticulação, alguns rearranjos no próprio curso, para que pudesse ser qualificado essa situação. Internamente, hoje nós aqui, em termos de Campo de Bragança, nós nos relacionamos, diria para você, muitíssimo bem, né? Nós temos uma parceria com os demais cursos, né? E, embora o estatuto da universidade, o regimento da universidade, ele permita que os cursos de licenciatura, eles também atuem especificamente na formação pedagógica específica das suas áreas, por exemplo, letras, com a sua didática, com a sua prática de ensino, por aí afora, mas nós estamos correlacionados com eles, também fazemos essa parceria, em muitos casos. Então, embora os cursos tenham essa liberdade, possam fazer, mas eles optaram em, de certa forma, colaborar conosco para que nós pudéssemos ajudá-lo nesse sentido, né? Assim faz a matemática, assim faz a letra, assim faz a história. Então, internamente, nós estamos nesse patamar. Há uma convivência, diria para você, salutar. Externamente, agora, a partir do ano 2000, nós estamos sendo muito procurados em função da retomada, novamente, da formação e da qualificação de professores no aspecto da educação continuada. Então, o senhor mesmo é prova disso. Várias e várias vezes você nos acompanhou em oficinas, né, minicursos, jornadas, assessorando as secretarias de educação para incrementar currículo, proposta curricular, incrementar a proposta pedagógica nas escolas desses municípios. Então, eu diria para vocês que a gente, de certa forma, logra, assim, uma boa amizade, né? E até então, porque nós temos pessoas qualificadas nessa área, né? Então, a qualificação dos nossos profissionais, incluindo o senhor, nos dá esse know-how para que a gente possa, de certa forma, além da cordialidade, oferecer qualidade para essas e parcerias.
Agora o programa Universidade Multicâmbio vai para um rápido intervalo. Hoje eu estou conversando com o professor Jaime Pantoja, professor titular do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação no campus universitário de Bragança. Continue conectado, nós voltamos já já. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios improvisados no campus universitário de Bragança, eu tenho a honra de receber o professor mestre Jaime Pantoja, coordenador do projeto Pesca Artesanal, Olhares sobre o Trabalho e Relações Intergeracionais de Pescadores e Pescadoras nas comunidades de Quatipuru Mirim, Tracuateua, Pará. Professor, retomando nosso papo, o senhor também coordenou, além da sua atuação na graduação, projetos que envolveram especialização de docentes. Como é que foram essas especializações que aconteceram aqui no campus de Bragança?
Em alguns momentos nós tivemos que tomar algumas decisões que estavam além das nossas possibilidades materiais, né? Mas entre ficar parado e correr o risco de produzir algo benéfico para a academia e também para os nossos egressos, e o grupo, que naquele momento era bem reduzido de professores, resolveu então articular e propor uma especialização em saberes culturais e educação na Amazônia. Essa especialização, ela vigorou a partir do início de 2003, por aí, foi 2002, 2003, e ela na época não tinha um coordenador específico, né? Então havia o coordenador da faculdade e entre as suas atribuições ele também era o coordenador do curso de especialização. Fizemos três versões, a segunda e a terceira já foram outros colegas professores que assumiram a coordenação, e hoje nós estamos com mais duas especializações, uma na área da educação infantil, né, coordenado pela professora Amélia, e a outra na área da educação de jovens e adultos, coordenado pela professora Joana Dark. E eu posso lhe adiantar aqui, né, não sei, não tenho autorização dos outros colegas, mas pedirei desculpa para ele, nós estamos tentando já, neste momento, articular um mestrado interdisciplinar em educação, né, com a Faculdade de Matemática e a Faculdade de Ciências do campus. Já tivemos os primeiros contatos, já vamos para o segundo e o terceiro, e é um convite também que eu faço para o senhor, se quiser participar dessa discussão, da formação desse programa, estamos em aberto.
Professor, vamos falar desse projeto que culminou com a sua dissertação de mestrado. Como é que esse projeto foi concebido, por onde ele passa e onde ele pretende chegar?
Primeiro, ele foi pensado, né? Ele foi concebido pelo conhecimento da realidade. Ele não partiu de ideias vazias, ele partiu de dados concretos. Durante 30 anos eu fui professor também da rede pública estadual, e nessa função de professor eu assumi alguns cargos relacionados à educação pública estadual. Aqui em Bragança mesmo eu fui por várias vezes convidado para assessorar os gestores da primeira unidade regional de educação. Então, a primeira unidade regional de educação, só um parênteses aí um pouquinho, ela tem sob sua responsabilidade os municípios de Bragança, Viseu, Augusto Correia, Tracuateua e Cachoeira do Piriá. E nós, enquanto técnicos e assessores, nós tínhamos que visitar essas escolas, tanto da cidade quanto do interior. Isso, logicamente, nos dava possibilidade de lermos em locos as realidades existentes nessa nossa micro-região, né? O projeto na universidade foi um casamento dessa realidade com a academia, né? Então, eu comecei a estruturar esse projeto, né, pensando na situação em que o que nós devemos, enquanto universidade, proporcionar a estes jovens que estão fora do circuito urbano, né, para que eles possam chegar na academia. Porque nós tínhamos um outro problema aqui em Bragança, né? 90% dos nossos alunos não eram oriundos da região. Isso você pode comprovar no curso de biologia, curso de biologia é um curso que 10% apenas são de pessoas oriundos dos municípios circunvizinhos, não digo nem de Bragança, circunvizinho, né? A grande maioria é da capital, Ananindeua, por aí afora. Então, o que fazer? O que fazer para a gente poder atrair esse nosso jovem da periferia, né, vamos dizer assim, do campus, para que ele pudesse ingressar na universidade. E foi pensado, então, um curso no inicialmente preparatório, nós chamamos de curso preparatório, a nível de estágio, né, ele servia como estágio para os graduandos dos diversos cursos que nós tínhamos, e eles se deslocavam nos finais de semana para essas comunidades, e lá, os alunos, no caso, né, graduandos, eles lecionavam os conteúdos que naquela época eram necessários para o processo seletivo, como eu falei no início, para a primeira fase desse processo. Então, isso foi... Passamos o quê? Uns 5 anos trabalhando nessa perspectiva. A partir de 2010, mais especificamente, né, eu comecei a atuar junto à RESEC, a Reserva Extrativista de Tracuateua. E conheci essa comunidade, a comunidade Patipurumirim, né? É bem pertinho de nós, mas ela é sui generis, né? Eu considero ela exótica. Primeiro, né? É uma comunidade que ainda não sofreu o impacto do turismo, né? É uma comunidade praiana, ou praieira, como a gente queira chamar. Tem todo o acesso da tecnologia hoje, mas ela continua ainda sendo uma população eminentemente, como a gente pode dizer, tradicional. Ou seja, os valores, vamos dizer assim, da especulação imobiliária e os valores do visitante turista não penetraram ainda profundamente nessa comunidade.
Onde fica essa comunidade? Como é que ela se situa histórica e geograficamente, como o senhor vem falando?
Geograficamente, ela pertence ao município de Tracuateua, que a partir de 97... se tornou independente do município de Bragança, né? Ela fica no que os nossos colegas daí da biologia ambiental falam, nas chamadas intrâncias, né? Se você olhar no mapa daqui no Nordeste Paraense, é uma comunidade que fica na ponta, né, do manguezal, rumo ao oceano. Ela fica em frente ao município de São João de Pirabas. Ela fica na foz do rio Cotipuru, o rio Cotipuru que de um lado abrange São João de Pirabas, Coatipuru, Primavera, e do lado direito, quem desce, fica a ilha de Coatipuru, né? Ela fica nessa, é uma ilha oceânica, né? Ela fica no Oceano Atlântico, né? Mas também ela sofre influência do rio Coatipuru, né? E ela me chamou a atenção por isso. Segundo os dados históricos colhidos, ela surgiu a partir da década de 40 do século XX, como eles chamam, ponto de apoio dos pescadores que se deslocavam no verão para essa área lá. Eles pescavam, como não podiam chegar e vir em todo o tempo, eles ficavam semanas, construíam seus ranchos, secavam o peixe. 8, 15 dias depois, eles vinham para a sede de Bragança vender a produção. Aí, com o passar do tempo, eles foram se fixando nessa comunidade, né? Hoje é uma comunidade que, pela nossa estatística contada, né, ela tem 80 residências e ela constitui uma população, na época da pesquisa, 2013, 363 pessoas, entre crianças, adultos e idosos.
Como é que foi essa pesquisa? O que ela visava? Qual que é o objeto científico e qual é a postura metodológica adotada?
No primeiro momento, né, do trabalho, inclusive eu descrevo na metodologia do próprio trabalho, houve a necessidade de fazer o que nós chamamos de perfil socioeconômico da comunidade. Ou seja, quem são os moradores, né, dessa comunidade, de onde eles vieram, né, o que eles fazem, né, em outras palavras, como é que eles vivem, quem são e como é que eles vivem. Então, esse foi o nosso foco. Nós aplicamos um questionário semi-estruturados e nesse questionário nós coletamos as informações sobre a condição das moradias, sobre a renda da família, sobre o aspecto educacional, de saúde, né? Ou seja, todo o perfil necessário para você fazer uma descrição da comunidade. Esse foi o primeiro passo. Para isso, eu me servi, né, do aporte de alguns colegas nossos das licenciaturas e fomos em vários momentos visitar a comunidade. Nós já tínhamos desenvolvido nessa comunidade projeto de extensão. Então já tínhamos uma particularidade, uma familiaridade, né, com os moradores. Né? E pelo fato dos alunos nossos, né, trabalharem com peças teatrais, trabalharem com a oficina de fantoche, então era muito assim, atrativo a chegada deles, né? E de dia nós fazíamos a pesquisa nas casas e à noite a gente trabalhava essa parte lúdica, né? De certa forma uníamos o útil ao agradável. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento na pesquisa foi a seleção dos nossos informantes. Queríamos saber quem são esses pescadores, como eles vivem, né? E daí nós então detectamos que 96 pessoas dos 300 e tanto praticavam a pesca artesanal. Desses 96 pescadores, incluíam pescadores que nós classificamos em três categorias, né? Especificamente pescadores de mar, pescadores de beirada e mulheres pescadoras. Então nós pegamos essas três categorias, sistematizamos quem são, fizemos um questionário específico para cada uma dessas categorias, aonde nós abordamos os aspectos mais especificamente, o que nos interessava, né? A idade deles, que variou de 20 a 40 anos para os pescadores de mar, de 20 a 60 para as mulheres e os pescadores de beiradas, né? E aqui nós aplicamos o questionário para fazer as perguntas que nos direcionavam. Se eles tivessem uma outra oportunidade de trabalho, eles continuariam sendo pescadores? Isso foi a primeira pergunta, de certa forma, que nos orientou. Então, 90% desses pescadores nos informaram que se tivesse outra oportunidade, eles não seriam pescadores. Aí vinha a outra questão. E seus filhos, você deixaria ser pescador, continuando sendo pescadores? A resposta foi similar. Tá? Ou seja, eles não querem que os filhos sejam pescadores. A outra, para os homens, você deixaria a sua esposa ou companheira trabalhar na pesca? Apenas dois informantes disseram que deixariam. Então, a partir daí, nós fomos traçar o perfil desses trabalhadores. Tá? É onde se constitui a questão geracional. E esse eixo de pergunta trazia outras perguntas, né, que nos deram condições de fazer análise dessas relações intergeracionais. A conclusão do trabalho. Por que que você pesquisou isso? Né? A conclusão que chegamos. Né? A pesca para essa comunidade, apesar de ser a base econômica dos mesmos, não constitui prioridade. Por que que não constitui prioridade? Porque se eles tiverem outra oportunidade, eles deixam a pesca. Não constitui prioridade porque eles não querem que os filhos deles sejam pescadores. Então, perguntado para o jovem, você quer ser pescador? Né? Ele respondeu, não. Mas você não trabalha na pesca? Trabalho. E por que você trabalha na pesca? Porque meu pai é que manda. Então, mesmo não querendo, né, mesmo não gostando, em obediência à autoridade paterna ou da família, eles se tornaram pescadores. Né? Então, não é algo que a gente possa dizer assim, olha, a pesca é de família, né, aquela história toda. Isso foi importante para nós.
Professora, essa pesquisa deveras é muito, muito, muito interessante. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar para finalizar?
Que a gente sempre sonha, né, em aprofundá-lo agora, num segundo passo a nível de um estudo mais amplo, né, que é a questão do doutoramento, e seguir nessa linha, né, do que nós chamamos hoje Sociologia das Gerações, para tentar compreender, né, esse fenômeno que até então a gente achava que era algo que todo mundo fala, o jovem não quer isso, não quer aquilo outro, mas por que que ele não quer, né? Porque o próprio adulto não se enxerga dentro dela. Então, é uma ameaça que a gente pode dizer que essas profissões, até então predominante entre as populações tradicionais, elas correm o risco de desaparecer. E aqui no trabalho, vários outros elementos são apontados como influentes nessa configuração nova que se constitui hoje, não só a comunidade Potiguarim, mas todas as comunidades pescadoras do litoral nordeste paraense. Pelo menos essa é a conclusão que a gente chegou.
Hoje eu conversei com o professor Jaime Pantoja, titular da Faculdade de Pedagogia do Campus Universitário de Bragança. Obrigado, professor, pela sua entrevista. Queria agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Esta é a sua rádio web, o FPA, a rádio que divulga conhecimento.